Olá, fã do esporte do Bola na Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney Bola da Vez, no ar desde 1999, um ano importantíssimo para o nosso convidado. Em 99, o Alex foi responsável direto pelo primeiro título de Copa Libertadores do Palmeiras. Nesse período, imagino eu, André Cury e Fernando Prass, que deva ter frequentado em algumas ocasiões o Bola da Vez. Lembro da sua última participação aqui, Alex, que foi quando você passou a fazer parte do grupo de comentaristas dos canais esportivos Disney, fazendo bastante, especialmente o resenha, mas comentando jogos, enfim, fez de tudo por aqui, participou do Linha de Passe. Foram 6 anos aqui nos canais ESPN. Desde 2021, o Alex é treinador de futebol. Foram 2 anos no Sub-20 do São Paulo, tendo conquistado o vice-campeonato brasileiro, é uma conquista, o vice-campeonato brasileiro da categoria, e chegado na semifinal da Copinha, perdendo para o Palmeiras, que foi, acabou sendo o campeão. Depois disso, alguns meses no Avaí, e agora a gente está esperando pela próxima empreitada do Alex nessa função, nessa profissão. Alex, 21 para cá ainda, claro, pouco tempo, um recorte muito restrito, muito curto, mas você já pode nos dizer se essa sua profissão escolhida é tão fascinante e tão complexa, tão difícil quanto você imaginava antes de ingressar nessa máquina de fazer louco.
Bom te ver, André. Boa noite, o...
Boa noite, Alex.
Ao outro André, boa noite, o Fernando. É bom vê-los mais uma vez. É tudo isso aí que você falou e mais um pouco. Pela forma como a gente enxerga o jogo, né? O torcedor, a pessoa da imprensa, o pessoal que está dentro do clube, os próprios jogadores. Então, realmente, ser treinador no Brasil é uma tarefa bem complexa, bem difícil, mas que, como você próprio falou, é um recorte pequeno, um recorte muito positivo no São Paulo, é um recorte não tão positivo no Avaí, mas que me dá e continuo com a mesma motivação para seguir aí num novo momento, tentar seguir com esses 2 anos e pouco de trabalho.
O que você imaginava da função, ainda sob a ótica do jogador de futebol, é exatamente como ela é?
Não, a primeira coisa, assim, eu não tenho mais ótica de jogador de futebol, né? Você lembra quando eu trabalhava aqui com vocês que uma das coisas que eu mais queria era tirar a minha vestimenta de ex-atleta e enxergar o jogo de uma outra forma. Então, quando eu venho para a televisão, era para tentar enxergar como vocês enxergam. Talvez o Prass está passando por isso agora, né? Foi um belíssimo goleiro, estudou para estar dentro do futebol e, de repente, está do lado de vocês, da imprensa, de vocês jornalistas. É um outro olhar, é um outro prisma. Então, esse é o primeiro ponto. Quando eu vou para treinador, eu sento muito com treinadores, converso muito com treinadores e tento conversar muito com o jogador para ver aquilo que ele enxerga do trabalho daquele treinador. E aí, em cima disso, desenhar um modelo de trabalho, que é aquilo que talvez a palavra complexa seja a que define melhor. Principalmente porque envolve muita coisa, né? Envolve gente acima de você, é um pessoal no teu nível ali, que é o pessoal de comissão técnica. Tem um pessoal que pouca gente fala, que é o pessoal de apoio, que normalmente são pessoas envolvidas com o próprio clube. Os jogadores, vocês da imprensa, a própria torcida. Então, realmente, a complexidade da função, ela é bem grande.
Você voltou a falar vocês da imprensa.
Eu nunca falei não da imprensa.
André, Alex e Fernando Prass, no último ano de carreira do Alex, indiretamente jogaram no mesmo time, né? No time do Bom Senso. Eram duas pessoas muito influentes nesse movimento que, infelizmente, não conseguiu o propósito que buscava. Mas vocês têm boas histórias esses tempos, né?
Tenho.
Brinquei. Dá para escrever um livro.
Brinquei fora do ar, encontrei o Calçade aqui, dá para escrever algumas coisas assim.
Fez muito gol no prazo ou não?
Não lembro. Fiz gol no Cebras?
Ah, não lembro.
Não, sinceramente, não lembro.
Eu não sei, eu acho que no Cruzeiro, em 2003...
Ele fez gol em todo
Couto,
mundo.
Foi 4-3 o jogo.
Não, esse foi 3 gols do Aristizábal e 1 do David.
Tu deu passe. E contra o Palmeiras, ele deu passe pro Geraldo, se não me engano, também. Saiu cara a cara comigo, eu fechei ele, tentei. Ele só.
Você me atrapalhou.
Só rolou pro geral.
André.
Vamos lá. Boa noite. Boa noite, Alex. Prazer em te ver.
Prazer é meu. É,
a gente vive hoje no ambiente dos técnicos aqui no Brasil uma coisa curiosa, né? É, se é muito jovem, o time começa a ir mal, é porque é inexperiente. Se é um treinador com uma trajetória mais longa, o time começa a ir mal, passou o tempo dele já. Se é daqui, não tem muita coisa a oferecer. Se é de fora, precisa se adaptar às nossas características. Se jogou, mas, entre aspas, não estudou, é muito boleiro. Se não jogou e só estudou, chupou laranja com quem? Como que é para você, nesse começo de vida, encarar esse ambiente, porque é o ambiente atual do mercado aqui no Brasil, e a forma como os treinadores são olhados, né? Muito mais de fora para dentro, mas também dentro do meio do futebol.
Cara, eu segui o que pede o protocolo. Se existe um protocolo, talvez não escrito, mas falado por muitos, que eu joguei num bom nível, eu paro e vou estudar. Vocês lembram, eu, enquanto funcionário da ESPN, eu estava estudando.
Sim.
E eu procurei estudar primeiro a gestão, para entender como era lidar com tanta gente, com tantas pessoas. E depois eu desço porque eu acho que na hierarquia o gestor está acima do treinador. Aí eu desço para ser treinador, começo a estudar. Num belo de um dia, o São Paulo me oferece uma oportunidade na base e eu vou para fazer a base. Então, eu sigo aquilo que, teoricamente, num protocolo invisível, ele existe. Mas aí entra naquilo que a gente falou há pouco, né? Existem personagens acima, que normalmente são gestores. E aí depende muito do clube, cada clube gere de alguma forma, para ter esse tipo de conversa. E realmente acontece isso, né? Nós olhamos, por exemplo, o Mano Menezes, tem uma carreira espetacular, foi treinador da Seleção Brasileira. Ele saindo do Corinthians, a gente ouvia isso, né? Já não dá mais, já não faz assim. Aí, quando o treinador é muito jovem, pô, não tem estofo para aguentar o Clube X. Então, realmente, tem que tentar e trabalhar e ganhar, porque nesse país, da forma como é imediatista o negócio, você tem que fazer as coisas funcionarem. Ganhando, não que seja títulos, mas ganhando em cima daquilo que é conversado antes. Eu acho que é a única forma de você entrar nesse mercado e aí conseguir permanecer. Porque muita gente entra e também não consegue permanecer, né? Então, tem várias histórias por aí, mas eu acho que não existe nós não temos um carimbo, olha, o treinador brasileiro funciona dessa forma. Ainda mais na loucura que ultimamente a gente tem vivido, que é bem maior que antes.
Hoje é dia de você atacar, Praça.
Ele é goleador, fez gol de título.
É verdade.
Essa pergunta que o André fez, eu estava prestando atenção, ela está muito ligada ao resultado, né? Quando perde, Sim. O cara é novo, não serve. Quando perde, o cara... E no futebol, o que a gente mais vê é isso, né, Alex? Não, não análises de trabalho, mas análise de resultado. E assim, e é difícil mudar essa cultura, né? Então, a gente tem que tentar trabalhar com ela. Tu falou que tu estava tentando tirar a roupa de jogador, né? Para tentar entrar nessa nova função. Hoje, porque sempre que a gente vai entrar num novo desafio, a gente cria expectativas, né? A gente faz um plano na nossa cabeça. Hoje, tu sai mais confiante, mais preocupado. E uma segunda situação. Daquilo que tu, no teu imaginário, quando tu pensou em ser treinador, tu bolou e tu planejou tentar fazer, ideias que tu gostaria de implantar, que tu achava importantes, quais que tu viu que na prática realmente são possíveis de se implantar e quais que hoje, 2, 3 anos depois de ter começado a trabalhar, tu já viu que são difíceis de aplicar como treinador?
Eu saio mais confiante porque eu acho que o trabalho do São Paulo foi muito legal, as provas são vivas, eu vejo aí a todo momento, por exemplo, São Paulo campeão da Copa do Brasil. Eu não sou São Paulino, mas a hora que eu vejo o São Paulo campeão da Copa do Brasil e vejo a fotografia do título, aquilo me deu uma satisfação, porque eu participei da vida efetiva de muitos daqueles atletas que estavam ali. Então, eu saio mais confiante. Uma das coisas que eu achava que dava para fazer, e aí entra naquela coisa da intensidade que a gente estava conversando ali fora, quando a gente olha o futebol jogado, não na Europa, mas jogado fora do Brasil com aqui, que o nível de intensidade dava para ser um pouco maior. No São Paulo eu consegui fazer, No Havaí eu já tive uma certa dificuldade. Por quê? Porque era um outro contexto, era um outro discurso, eram outras ações, eram outros jogadores. E aí eu entro no jogador e aí talvez você me entenda até melhor do que o Plihau e o Kfouri, que é o seguinte. Às vezes quando você vende um discurso para um menino do São Paulo sub-20, a aceitação e assimilação dele é maior do que você vender para um jogador que tem 26, 27 anos. Porque talvez um cara de 26, 27 anos fala, pô, tudo isso que ele está falando não dá mais tempo para mim, serve mais para mim. Uhum. Então, esse discurso da intensidade, de ser um time que pressione, de ser um time que roube muita bola no ataque, você precisa que o jogador acredite que ele tem capacidade para fazer aquilo, que ele treina para aquilo, que ele está treinado para aquilo. Só que muitas vezes ele fala assim, pô, estou treinando com esse cara faz 2 meses, eu já me utilizo dessa artimanha faz, sei lá, 10 anos. E isso, se uma peça faltar, aí é efeito dominó, né? Vai estourando, vai sobrar lá atrás no teu gol. Então, acho que essa ideia eu tinha e consegui fazer no São Paulo. Quando eu levo para o Havaí, eu tenho a percepção que, pô, não dá. Esse discurso valia lá, essas ações valiam lá, e aqui não vai valer como acabou não valendo.
Uhum. Quando você vê uma fotografia da seleção brasileira principal treinando com 2 meninos, ainda meninos, que há menos de 3 anos estavam com você no sub-20 do São Paulo, essa fotografia no caso, Pablo Maia e Beraldo, o que, que você sente?
Você vai lembrar, no dia da convocação, eu te liguei, você me ligou, e eu falei que eu achava que poucas coisas me emocionariam mais no futebol depois de tanto tempo. Talvez se o meu filho se tornar jogador de futebol, talvez eu me emocione assim. Mas no dia que sai a convocação e eu vejo o Pablo Beraldo, tudo aquilo que a gente viveu no São Paulo, porque eu vivi com eles 2 anos, é óbvio que cada um tem uma historinha diferente dentro do clube, mas vê-los na convocação, vê-los numa condição aí de estar brigando nas eliminatórias, com um treinador que conhece bem eles, né? Porque teve ali com os dois durante alguns meses, realmente eu fiquei bastante emocionado, principalmente porque eu conheci a história dos dois bem novinho, né? Dentro do São Paulo, de como é que o São Paulo imaginava os dois. Então, realmente, com essa cena, eu fiquei bastante emocionado.
Eu lembro de outra história sua com um jogador que teve um momento bem importante e aconteceu isso muito jovem. Ele já até retornou para o futebol brasileiro, está no Fluminense agora, o Marquinhos.
Sim.
Quando ele foi para o Arsenal, ele trabalhou rapidamente com você.
3
subiu
vezes.
Com o Crespo.
Isso.
Na Libertadores teve algum destaque?
Já no primeiro jogo, né?
Sim, contra o Racing em Avellaneda.
Isso.
E pouco tempo depois foi para a Inglaterra, depois rodou na Europa, tá, acabou voltando para o Brasil. Mas que era muito difícil você lidar com expectativas frustradas dos outros jogadores que atuaram ao lado do Marquinhos. Sim. No sub-20, vendo o cara no Arsenal.
Entender que eles caminharam juntos, porque o São Paulo e a maioria dos clubes hoje tem uma característica que o jogador chega criancinha, ali com 12, 13 anos, e eles começam a crescer juntos. E aí, de repente, um dá um passo maior, que nessa geração, Marquinhos é 2003, ele deu o passo, né?
Uhum.
Ele era primeiro ano de sub-20, ele sobe com o Crespo, faz o gol, joga poucos meses e vai embora para a Inglaterra. Atrás dele ficaram jogadores, né? E eu lembro quando eu chego no São Paulo, muito se falava a respeito do Marquinhos e do Maioli.
Sim.
É uma dupla que fazia gol no sub-11, no sub-12, no sub-13, e o Maioli teve lesões no joelho, atrapalharam a carreira dele para ter uma sequência. E aí, de repente, olhar para isso é difícil, porque eu tinha que lidar com o Maioli e explicar para o Maioli que a carreira do Marquinhos era a carreira do Marquinhos e que a gente tinha que tratar da dele. Ele conseguiu se recuperar, jogou um bom período ali comigo, fez uma boa Taça São Paulo, hoje está no Chipre, se eu não estou enganado. Então, seguiu a carreira dele e vai contar a historinha dele, mas lidar com isso no dia a dia, realmente nesse período de transição, é complicado.
Você sabe quem é o treinador do Sub-17 do Flamengo?
Sub-17 do Flamengo é o Felipe.
Uhum. Felipe Luiz vai participar do Bola da Vez, gravou uma pergunta para você.
Sim.
Ele é teu admirador, confesso.
Opa.
E vai, inclusive, começar a participação dizendo isso. Em outras palavras, ainda mais carinhosas. Não é isso, Felipe?
Ídolo sagrado. É o que você é, ídolo sagrado. Primeiramente, obrigado por tudo. Por tudo que você fez pelo nosso futebol, por tudo que você fez por mim. Você não tem ideia de como você me fez feliz, de como eu vibrei os teus gols e principalmente aquele gol contra a Argentina. Você não tem noção de quanto você me fez feliz. Então, primeiro, eu estou passando aqui para te agradecer, de coração. A minha pergunta para você é o seguinte, qual foi a tua maior dificuldade quando você começou a ser treinador de futebol? Tem que aprender dos melhores. Alex, novamente, obrigado, tá bom? Obrigado mesmo por tudo. Beijo.
Acho que dá treino. Dar treino foi o mais complicado. Tanto que eu vou atrás de um auxiliar mais velho, que tinha e tem uma experiência muito maior do que a minha. Que tinha
PC.
O PC de Oliveira, que tinha e tem muito conhecimento a respeito de futebol. E uma das coisas que eu queria me utilizar eram de situações de futsal. Então, eu conversava muito com o PC até nós entrarmos num acordo. E eu lembro da minha primeira reunião de comissão técnica no São Paulo, que era o seguinte, eu falei, olha, o juvenil da história aqui sou eu, o preparador físico, que era o Caco, há muito tempo preparador físico, está no México hoje com o Jardine, o João Paulo, que era o supervisor, muito tempo de São Paulo, o Josival, que era o preparador de goleiro, muito tempo de preparação de goleiro, o PC já tinha tido a experiência dele na quadra e no campo, e eu era o juvenil. Falei, então vocês vão ter que me ajudar a controlar as coisas que eu aprendi na sala de aula, mas que agora a gente tem que praticar, né? Tamanho do campo, intervenções do treino, como lidar com o jogador individualmente, que tipo de discurso eu vou ter, que hora eu subo o tom, que hora eu baixo o tom. Então, vocês vão ter liberdade total comigo para, se vocês perceberem algo que, de repente, sai um pouquinho do trilho, que vocês me chamem a atenção. E, ao mesmo tempo, o Biasotto, que era e ainda é o coordenador do São Paulo, mais o Muricy, eu falei, olha, vocês, com a vivência que vocês têm, tudo aquilo que vocês estão enxergando em termos de treino, porque a minha preocupação maior era que o que eu treinasse eu pudesse levar para o jogo, porque de nada adianta treinar e não acontecer no jogo, né? Então eu preciso que vocês me chamem essa atenção. E a outra coisa que eu fiz questão de fazer no São Paulo, eu morava dentro do São Paulo, então eu fiz questão de pedir para que todos os treinadores das categorias do 17 para baixo, que eles tinham total liberdade comigo para me dar qualquer tipo de toque para que a gente trocasse ideia. E eu ali na ânsia de aprender no dia a dia, né, talvez tenha sido a maior dificuldade, mas que com o tempo, com a prática, a coisa vai acontecendo.
É coisa de abnegado mesmo, Xará.
Claro,
porque
que é, obsessivo. É,
família do Alex, ultra unida, depois de muito tempo você conseguiu ali 5, 6 anos ficar junto. Largar, entre aspas, tudo para ficar 2 anos enfurnado em Cotia.
A gente vê de vez em quando, Alex, na Itália, principalmente no caso de ex-jogadores mais famosos que completam o curso da Federação Italiana, eles têm que escrever uma tese, né? É mais ou menos uma apresentação do, sim, que é o futebol deles, como eles enxergam, o que eles gostariam de fazer com os seus times se tivessem todas as condições, né? Esse final é importante. Sim, sim. Se tivessem todas as condições.
No mundo ideal, né?
Então, uma coisa que é bonita de ver, legal de ler. Eu lembro de ter lido a tese do Pirlo, por exemplo. É incrível e tal. Mas a carreira é... A prática é outra, sim, coisa. Absolutamente nenhuma crítica, né? Mas é difícil.
Vou te mandar a minha.
Então, é diferente. Eu sei que você tem uma também. Eu queria saber como é viver essa distância. Porque é claro que todo treinador, recém-formado ou não, tem as suas preferências e a sua decisão sobre como vai atuar meu time, né?
Sim.
Mas aí você vai para um lugar onde o elenco não te oferece uma série de coisas.
Sim.
E você sabe que você não vai ter tempo para reformular completamente esse elenco. Talvez você não consiga nem ficar 6 meses ali.
Sim.
Então, esse dilema é um dos piores, talvez. É uma das coisas mais complexas que você precisa administrar.
Eu acho assim, ó, o principal para mim, que eu aprendi nesses 2 anos e meio como treinador, é discurso versus ação. Então, quando eu vou para São Paulo, o discurso do Muricy e do Biasotto, tudo aquilo que nós conversamos antes de eu dar o primeiro treino, eles cumpriram. E eu tinha que fazer das tripas coração para, do meu lado, tentar cumprir, e eu acredito que eu cumpri. Então, qual era o pedido do Muricy naquele momento? Que a meninada melhorasse tecnicamente e eu, pelo meu passado como atleta de bom nível, tentasse mostrar para eles no comportamento, que tipo de comportamento um jogador teria que ter para jogar num clube do tamanho de São Paulo. Então, existia uma situação que é o seguinte: o São Paulo não pode jogar atrás, o São Paulo tem que ser propositivo. Aonde? Em qualquer lugar. Esse era um pedido do clube. Para jogar no São Paulo tem que ser propositivo. Então, assim, eu lembro de um jogo São Paulo e Corinthians em Cotia. Eu perco o Pedrinho, que era o meu camisa 10, expulso, num ato de mau comportamento. E eu lembro que estava toda a cúpula do São Paulo assistindo o jogo. Então, quando eu saio para o intervalo, eu saio conversando com o João e falei assim, a minha substituição é pôr um atacante. Você está louco? Acabou. Eu falei, eu vou pôr um atacante. Então, eu faço uma substituição, chamo o Beraldo e falo, você vai jogar como zagueiro único. E acredite que você tenha condição, é óbvio, eu dei sorte, o Facundo, que era um uruguaio, entra, primeira bola ele toca, empata 1-1, e quando acaba o jogo, o Muricy me chama e fala assim, exatamente isso que um treinador de São Paulo tem que fazer. Tinha chance de empatar o jogo, poderia tomar o 2-0? Poderia. Mas naquele dia deu certo, a gente empatou 1-1. E eu lembro que eu estava assistindo um outro jogo de uma categoria menor e o treinador de São Paulo fez o contrário. E o treinador de São Paulo teve uma chamada do pessoal de cima. Olha, para estar no São Paulo não pode fazer isso. Então o que foi combinado foi cumprido. Quando eu vou para o Avaí, por isso que eu digo do discurso versus ação. Quando eu vou para o Avaí, eles diziam o seguinte, nós temos que colocar os jovens para jogar. E eu disse no primeiro papo, para pôr os jovens para jogar, nós temos que eliminar alguém mais velho, porque é ocupação de espaço. Vocês têm que limpar na condição financeira, e a gente ainda tem que pôr os jovens para jogar. Então nós fizemos uma reunião e ficou decidido que dois jogadores mais velhos seriam colocados no mercado e o clube recolocaria em outra situação. Resumindo a história, em abril, quando eu chego nas decisões com o Criciúma, a discussão interna era o seguinte, os meninos não podem jogar contra o Criciúma. Nós temos que jogar com essa rapaziada mais velha. E eu disse para o presidente na época, mas essa rapaziada mais velha eram os mesmos que há 3 meses atrás não serviam mais para o clube. E aí eu saio do Avaí, eu sou dispensado e continuo acompanhando o Avaí. O Avaí com o Morigno de treinador após a minha saída, o Gustavo Morigno. E depois do Gustavo veio o Barroca. E eu continuo acompanhando e eu vou vendo os meninos que eles queriam que jogasse, os meninos começam a sair, a ser dispensados do clube. Então, vou dar um exemplo. Tinha um zagueiro chamado Vitor, que a gente chamava de Vitão. Acaba o ano, o Vitão, que era um jogador que em janeiro o clube acreditava e me pediram para que eu tentasse potencializar o menino e oferecer chance para ele jogar. Quando chega no final do ano, ele acaba dispensado. Então, assim, a pergunta que eu me faço é o seguinte, aquele discurso de dezembro era real, ou era de momento, ou era financeiro, não sei qual era, mas o discurso era diferente da ação. Então, para furar essa bolha que foi citada por você, André, é aquilo que o Prazo falou, você tem que ganhar jogo, para que aí você consiga ter uma moral maior, para tentar colocar algumas ideias, e essa coisa da escrita, eu acredito que todos no Brasil tenham, ter uma ideia definida, uma ideia bem clara, mas se vão conseguir usar ou não, aí realmente é o momento é que vai dizer.
Alex, aproveitando esse gancho, não necessariamente pelos times que tu trabalhou, São Paulo e Avaí, mas tu passou por muitos clubes, conversou com muitos treinadores, com muitos diretores, com jogadores. Nessa questão da gestão, vai ao encontro do que tu está falando, que aconteceu no Avaí, tu acha que a maioria dos clubes brasileiros pelos quais tu passou, as pessoas que estão no comando, elas têm condição ou contratam alguém que tenha condição de dar esse suporte e de ter essa conversa com o treinador? Ou ainda é muito daquele torcedor apaixonado que vem para dentro do clube para trabalhar num ambiente profissional e não consegue ter essa relação de discussão realmente de futebol com o treinador?
Não, nós não podemos generalizar. Tem muita gente boa na parte de cima, vamos assim dizer, que hoje senta com qualquer treinador, com qualquer membro de comissão técnica e o tema que for colocado na mesa relacionado a futebol, ele discute.
Mas mesmo dos estatutários ou pessoas contratadas?
Não, mesmo estatutário. Por exemplo, no Avaí tinha um estatutário chamado Bruno, que ele tinha feito alguma coisa relacionada a futebol na Inglaterra. O que acontece da diferença do estatutário para o cara que é contratado? O estatutário ele é muito ligado ao clube.
Emoção.
Ele é muito... Então ele bate pelada no clube. Ele joga carta no clube. Se ele joga sinuca, ele joga sinuca no clube. Ele é muito... O torcedor é muito próximo dele. Ele não tem uma figura um pouco mais distante para ver a coisa de uma maneira mais fria. E eu até brinquei, não sei se eu plagiei, não sei se eu inventei a frase, mas muitas vezes em futebol, o dirigente enxerga com o ouvido. Ele está vendo ali o que está acontecendo na semana, ele está vendo o que foi treinado, ele está vendo o que a comissão técnica está fazendo no dia a dia, mas é mais importante o que ele ouve, a pressão que ele sofre através do telefone, através de rede social. Eu sempre conto uma história que quando eu ainda era jogador. Em 2014, o Curitiba contrata Dado Cavalcante. Nós vamos fazer uma pré-temporada em Foz do Iguaçu.
Fiz também lá com o Curitiba.
E aí, estamos em Foz do Iguaçu, num belo de um dia, acaba o treino, a gente encontra o Vanderlei Luxemburgo no hotel. A gente senta com o Vanderlei, conversa no Bourbon. E o Vanderlei, a gente começa a elogiar o Dado. O cara é bom, o moleque é bom, ele é bom treinador, nós estamos gostando. E o Vanderlei fala o seguinte, cara, tomara que realmente seja tudo isso que vocês estão falando. Agora, deixa começar os jogos para ver como ele, Dado Cavalcante, vai lidar com isso e como quem está acima dele vai lidar com isso. Nós fizemos um Paranaense equilibrado dentro daquilo que era necessário e somos eliminados na semifinal para o Maringá. A meu ver, e do vestiário dos jogadores, a responsabilidade da não chegada na final era nossa. O trabalho do cara era bom, mas a responsabilidade era nossa. E a gente passou isso ali para o pessoal da diretoria. No dia seguinte, na semana seguinte, o Dado é demitido. E sai o Dado e eles contratam o Celso Rotti. Por que eu estou falando isso? O Dado pegou ali 3 meses de trabalho naquele período, então a gente tinha uma ideia, acabou eliminado num jogo contra o Maringá, que foi melhor do que nós, mas não pelo Dado, porque o Dado trabalhou bem, a gente dentro do campo não conseguiu resolver os problemas que surgiram, e eles contrataram o Celso, que era o oposto do Dado. E era o oposto do Dado como? Na preparação física, no treino, no que ele pedia, nas exigências. Então eu lembro que isso, até a gente assimilar o Celso Rotti, e tentar esquecer o que o Dado tinha feito, a coisa já tinha escapado.
E entra mais ou menos naquela situação do Avaí também. No começo do ano eram jovens, que teriam que ter espaço, isso. E os experientes não. Depois muda. No Curitiba, basicamente não,
e do Avaí eu posso dar um exemplo. A forma como eu vejo o jogo é diferente da forma como o Gustavo vê o jogo, que é diferente da que o Barroca vê o jogo. Então, assim, a minha é 100% correta? Não, é a minha.
Sim.
A do Gustavo é a dele e a do Barroca é a dele. O clube, quando vai contratar, tem que saber por que está contratando. E na hora de demitir, tem que saber por que está demitindo.
Ô, Plirra, rapidinho, claro, só uma questão que eu tenho em relação... Hoje não, há anos se fala da geração de jogadores, da formação de jogadores do Brasil, que a gente não tem mais os extra-classes, né? E se bota o dedo muito na ferida da formação, que o jogador brasileiro não está sendo bem formado, que a gente tem muito déficit na formação... que os jogadores estão indo cada vez mais novo para lá e terminando a formação lá fora, que chegam com muitos defeitos. Tu trabalhou na base do São Paulo durante 2 anos, uma das bases mais conceituadas do Brasil. Depois tu trabalhou no profissional. Qual a visão que tu tem agora sobre isso, sobre a formação do atleta no Brasil? Porque assim, mudou um pouco, porque antes tu era formado e tu ia pro clube com 15, 16 anos. Hoje, quem tu falou, o moleque chega novinho, o clube já pega ele novo, né?
Não, primeiro tem uma parte social, né? A nossa geração, ela é formada na rua. Então, essa parte social já muda muito. Um menino hoje de 13 anos já não joga mais na rua. Isso é inegável. Eu, com 13 anos, eu jogava no segundo quadro do time do meu pai. Então, eu enfrentava um lateral direito que tinha 35 anos. Hoje, um menino de 13 anos, dificilmente ele vai enfrentar adultos. Uhum. Ele não faz isso. Os clubes não permitem que ele faça isso. Essa é uma condição social. Dentro de clubes, por exemplo, os meus treinadores dentro do Curitiba eram ex-jogadores e que estavam dentro do Curitiba há no mínimo 30 anos. Hoje, são jovens treinadores. Alguns jogaram, outros não jogaram. São todos estudiosos, todos estudam. Só que a grande maioria deles não quer treinar moleque. A grande maioria deles quer galgar para você chegar na equipe principal. É que é um direito deles. Eles estão imaginando entrar no mercado. Então, essas mudanças faz com que o cara se preocupe muito em ganhar domingo. Eu tenho que ganhar domingo. Então, domingo tem um São Paulo e Palmeiras. Eu não posso perder para o Palmeiras. Se eu perder para o Palmeiras, eu perco o emprego. Então, se você olhar a rotatividade de treinadores de base, tem treinadores de base sub-15 que ele treinou 4 times. Ele treinou São Paulo, treinou Santos, treinou Palmeiras, treinou o Grêmio. É, na nossa geração isso não existia. Existia um treinador do Grêmio que era super conhecido.
Eu tive o mesmo treinador da
isso,
92, praticamente até 98.
Isso acontecia, mas por quê? Porque ali ele estava uma pessoa preocupada em evoluir aquele atleta, despreocupado com o emprego dele, porque ele tinha uma segurança naquele emprego, e ele ia valorizando de uma categoria para outra. Então, isso tudo vai mudando. Eu acho assim, eu até uma defesa que eu faço com os treinadores da base. É, existe um peso muito grande municipal num Grenal, num Atletiba, num Corinthians e Palmeiras, num São Paulo e Santos. Existe um peso. Então, por exemplo, outra coisa que mudou e também é parte social. O meu pai deve ter visto 5 jogos de quando eu estava na base.
Hoje
os pais assistem treino.
Uhum. E dão instrução.
Tem clubes que... Tem clubes que o pai fica no alambrado corrigindo o que o treinador está pedindo. E aí uma outra coisa que é a ponta de cima, que eu acho que era onde a gente tinha que ter uma preocupação maior, libera para jogar 9 estrangeiros sem linha de corte. O estrangeiro pode ser qualquer um, o cara é liberado. Então é mais fácil para vir aqui. Porque assim, a gente no Brasil, o jogador que é vendido para ir embora é o top da categoria. É o top de linha da idade dele. Os que não têm muita qualidade, o clube descarta, mas o jogador, que é a grande maioria, que é o jogador do meio, o que a gente faz com ele? A gente começa a ter dificuldades em colocá-lo na equipe de cima. Que uma coisa que a gente fala pouquíssimo no Brasil é a transição entre jogar no futebol de base e jogar no futebol profissional. Tem gente que tem muita qualidade na base e acontece uma transição não muito boa, esse jogador some.
Bem comum, né?
Aí o jogador some. Por exemplo, o Beraldo é um exemplo desse. Quando eu chego no São Paulo, o Beraldo era primeiro ano de sub-20, ele tinha acabado de ser campeão da Supercopa de sub-17, jogado uma barbaridade, que o São Paulo faz? Pega e leva para o time de cima. No time de cima ele está no limbo, ele não é nem a primeira e a segunda opção do Crespo, e fica ali, completa um treino aqui, treina um pouco ali, quando você olha o cara está destreinado. E qual foi a minha conversa com o Beraldo? Falei, cara, você é 0-3, todos no clube te amam, e você está esquecendo de um processo simples, que é treinar todo dia e competir. Aí todo mundo no clube entendeu, o Biasotto puxou a fila, o Muricy aceitou, o Crespo entendeu, trouxemos ele e ele fez a parte principal, que era entrar, treinar, ganhar a vaga dele e entender que tinha seleção sub-20, que ele podia ser o melhor zagueiro da categoria. Agora, tem muitos que, de repente, eu falo pro Beraldo, vamos, ele fala, não quero, em cima tá melhor, é mais legal tá no time de cima. Eu desço só para jogar, tem muitas... Então, nessa da transição... Às vezes a gente perde jogadores com muita capacidade porque o timing e, de repente, a aceitação de um ou de outro não é a melhor possível.
Da época em que você jogava para esse início de carreira como técnico, a relação treinador-jogador mudou demais, não só no diálogo, no dia a dia, mas também na questão hierárquica?
1000%.
É muito radical?
Muito radical. Se você levantar muito a voz... O jogador liga para o empresário faz o caminho contrário para chegar num diretor, pode ser no estatutário, pode ser no contratado, para depois chegar em mim. Na minha geração, na nossa geração, se o treinador levantasse a voz com a gente levantava a voz com o treinador e se resolvia ali mesmo. Muitas vezes o treinador podia até te descartar, mas você jamais pegaria um problema interno e levaria para resolver fora. É um problema da geração. Na nossa geração, se conversava muito. Um treino acabava 5 horas, o zagueiro ia cabecear uma bola, o goleiro ia terminar com o preparador de goleiro, o terceiro goleiro ia pegar o batedor de falta, ia lá, porque o prazo era o número 1, ele não ia com o batedor. Mas quando ele era o número 3, ele se matava lá com o batedor. Então ele ia lá e treinava. Hoje, quando você entra num vestiário, você entra numa concentração, que é o que a sociedade está vivendo, então, no cantinho, é sem camisa, olhando no celular. O outro já está ali gravando qualquer coisa. O outro está vendo aqui. A sociedade mudou, a geração mudou. A partir do que ela mudou, esse diálogo aqui também mudou. E o principal é o seguinte, o tipo de sonho que nós tínhamos é totalmente diferente de hoje. Eu, por exemplo, com 10, 12 anos, para eu ver uma camisa de fora do Brasil era dificílimo.
Eu também, eu nem sabia, cara.
É, nós tínhamos... Por exemplo, eu criança, eu queria ser o Zico. Eu queria ser o Pita. É, eu queria ser um meia do Brasil. Hoje o menino tem camisa dos times da Europa. Assistem os times da Europa.
Sim.
É, por exemplo, na minha geração, alguém colocar a camiseta da Argentina era loucura. Hoje tem um monte de criança que quer a camiseta.
Nessa coisa do tratamento com o atleta, você precisou passar por uma adequação? Assim, o jeito que você tratava no teu primeiro dia de trabalho como treinador do Sub-20, para o jeito que você trata hoje o atleta, mudou?
Não. Eu tive que mudar do jeito que eu tratei no São Paulo do jeito que eu tratei no Avaí.
Mas por ser um time profissional?
Pelo perfil dos atletas que eu encontrei. Claro. Porque quando eu encontro o São Paulo... A maneira como eu ajo com os jogadores é um pedido do Muricy. Não tem esse negocinho de motivação para jogar no São Paulo. Aquelas coisas que vocês já ouviram do Muricy, ele falava isso para mim. Jogar no São Paulo tem que ser prazeroso jogar no São Paulo. E outra, que eu vendia muito no São Paulo, e hoje eu falo com muitos deles, hoje eles entendem, é que é o seguinte, poucos vão jogar no São Paulo, mas todos eles já cortaram um caminho muito grande. Você ser sub-20 do São Paulo... Você já cortou um caminho no futebol enorme. Você imagina um menino que está jogando hoje, joga muita bola na Paraíba. Até ele chegar no São Paulo, é um caminho que ele tem que seguir. O menino não, o menino está no sub-20, morando em Cotia. Então ele pode estar no time principal de São Paulo a qualquer momento. O Carpini hoje olha para o menino e fala, gostei daquele. Muricy, posso trazer? Traz. O menino entra, ele virou jogador de São Paulo. E faz assim, automático. Uhum. Quando eu vou para o Avaí... Esse discurso mais duro, mais forte, serve para alguns, mas não serve para outros. Então, nesse sentido...
Mas você já chegou com isso na cabeça?
Não, eu cheguei na cabeça com o meu discurso de São Paulo. Esse talvez tenha sido o meu maior erro. Eu levei um pacote feito para um outro local totalmente diferente. Talvez esse tenha sido o meu maior aprendizado no Avaí. Porque eu lidava com um jogador de 35 anos. Que aquele discurso meu para ele não servia. Mas também não servia para um jovem do Avaí... Porque o jovem do Avaí tinha que seguir um caminho diferente daquele jovem do São Paulo. Então, nessa situação do discurso, quando eu entro, quando eu saio do São Paulo, eu não precisei mudar nada. Por quê? Porque agradava o São Paulo. Agradava o Biasotto, que estava comigo todos os dias. Agradava o Muricy, que às vezes aparecia lá. Quando eu vou para o Avaí, não. Aí talvez tenha sido um erro grande meu. E, por exemplo, no próximo trabalho que eu for, eu já vou com a cabeça mais aberta, diferente do momento que eu cheguei em Florianópolis.
Relação com a imprensa. Você, enquanto jogador, sempre teve uma relação muito boa com a imprensa.
Sim, continuo tendo.
Como treinador num time profissional, o Avaí, uma coisa ali mais centralizada.
Sim, municipal.
Como é que a coisa se deu?
Cara, para mim não teve problema. Eu fui num menino que levantou uma história que não existia e eu, na coletiva, eu questionei de onde veio a história. Porque era mentira, coisa não aconteceu. Eu vivenciei essa história que eu falei do jogador. Eu chego um dia para treinar no clube e disse que, pô, o Alex está num ambiente ruim dentro do plantel. E era um momento já daquela de... O treinador começa a perceber que a coisa não está andando, porque vem falas seguidas que levam a você começar a pensar isso. Então dizia que o meu ambiente interno era ruim, ele nunca tinha sido ruim.
Isso foi noticiado.
Isso,
lá.
E eu vejo quem escreveu e nesse dia foi aberto para a imprensa. E eu vou no menino. E o menino da imprensa, ele fala que quem falou aquilo era o empresário de um jogador. Aí eu entendi e fui no jogador. Falei, nós temos problema? Ele, não, pô, eu levei pro meu agente, o agente levou lá. Então era toda uma saladinha que virou uma notícia da imprensa onde não
telefone
existia.
Telefone sem fio.
Onde não existia nada. E a minha relação com a imprensa, ela é direta, ela é normal. O cara vai fazer a pergunta dele, eu vou responder. Às vezes nós vamos concordar, às vezes nós vamos discordar. Porque assim, eu vejo futebol como um jogo de opiniões. Você tem a sua, o André tem a dele, o Prazo tem a dele, eu tenho a minha. Às vezes elas são parecidas, às vezes elas são distantes. E a gente se respeita e cada um faz o seu trabalho.
Renato Rodrigues vai participar também do Bora da Vez com uma pergunta. Eu tava doido para fazer essa pergunta pro Alex. Chegou a sua hora, Renato.
Salve, salve, galera do Bola da Vez. Sempre um prazer participar e ainda mais escutar o Alex, que além de ter sido um cara que jogou muita bola, é um cara que pensa muito o jogo, que busca muito esse tipo de conhecimento que a gente gosta muito. Mas vamos lá para a pergunta, vou deixar uma pergunta para você, Alex. Seguinte, você é um cara que veio do futsal e a gente fala de formação no Brasil, lá atrás, de campinhos de futebol, de muita de muito jogo inato na rua, nos campinhos, porque se tinha muitos esses espaços nas grandes metrópoles. Hoje, com a urbanização, a gente não tem tantos espaços. Como que você vê que a gente pode substituir a formação nesse sentido? Que mecanismos usar para a nossa criatividade continuar aparecendo, para a nossa capacidade inventiva continuar aparecendo? E se você acha realmente, pelo menos para mim, o futsal, apesar de ser muito utilizado, eu acho que deveria ser força total nele, porque é um jogo onde ninguém rouba. Você pega na bola toda hora e desenvolve muito os jogadores. O que você acha de tudo isso? O futsal tem que estar ainda mais presente e como trabalhar essa falta do campinho, da rua, que a gente tinha tanto aqui no Brasil. Um abraço, valeu!
Abraço ao Renato. Eu sou apaixonado por futsal, né? Falei aqui no início, eu trouxe um cara que é campeão do mundo de futsal, tem uma relação de quadra muito forte na vida dele e na minha também. Se vocês pesquisarem, eu para dentro do São Paulo, eu trouxe muito do futsal, até bola de futsal a gente usava, para tentar melhorar principalmente o passe do jogador. É que a pegada numa bola de futebol é diferente de uma pegada de uma bola de futsal. Então, eu acho que o clube que tiver a oportunidade de trabalhar isso com a molecada só vai ter ganho. Quando você consegue separar num treino os ex-salonistas versus os caras que não tiveram a oportunidade de jogar na quadra, você vê uma diferença muito grande, se você olhar no alto nível, mais ainda. Relacionado à formação, eu volto no que eu falei há pouco, né? A gente tem que respeitar as fases. Hoje em dia existe uma precocidade absurda em tratar meninos de 12, 13 anos como que eles, se eles fossem mini-homens, mini-jogadores. Então tem umas coisas assim que me chamam muito a atenção. Jogo 4 horas da tarde, os caras marcam 10 e meia para se encontrar no clube, para almoçar no clube. E aí o guri perde escola, perde aula, e aí oferece para o menino uma coisa que é irreal, porque 90% daqueles meninos ali não vão chegar, não vão ser jogadores de futebol, e aí a gente tira dos meninos uma idade que é de ser criança.
Isso que eu faço, ela te oferece pouco e tira muito.
Você trata de uma criança de 14 anos como se a criança fosse atleta profissional, por exemplo, treino de segunda a sábado. A criança não tem horário para ir no dentista arrumar o aparelho, a maioria usa aparelho. Aí, quando você quer uma liberação, a liberação tem que ser no horário da escola e não do clube. Então, essa precocidade tira da molecada, às vezes, até o... Eu falando com um pai um dia desse, ele falou o seguinte, pô, na escolinha o meu filho volta super feliz. E do clube ele volta super tenso. Porque no clube ele tá cheio de regra e horário para seguir, e controla e passa, e não dribla aqui, aqui é uma zona perigosa... Porque a gente está tratando crianças como se ele estivesse na transição final ali do 17 para o 20, que aí é uma outra realidade, menino de 16 anos já pode jogar na equipe principal. Mas antes disso, eu acho que a realidade maior é tratá-los pela idade.
Mas em termos de formação, o que pode compensar o número menor de campinhos de terra ou mesmo de campos de futsal?
Eu acho impossível compensar. Pensa na sua infância, Plihau, como é que é? Ela é impossível de se fazer hoje. Hoje, por exemplo, o menino vai treinar ou no período da manhã ou no período da tarde e quando ele volta, ele não faz mais nada. Eu, por exemplo, eu jogava vôlei, jogava basquete, jogava handball. Corria na rua, esconde-esconde, fazia as coisas. Hoje, pela realidade social, o menino tem um celular, tem um videogame. É uma outra realidade. Então, assim, no clube, a maioria tenta replicar o que é feito no futsal para tentar no campo. Mas eu acho que a principal situação para os meninos é que a gente está tratando com uma precocidade grande. Você vai ver um jogo de sub-14, é uma loucura. O cara perde o jogo, parece que ele perdeu uma classificação de campeonato da equipe principal. Então, o tratamento que se dá para essas crianças, que são crianças, né? Não são mini jogadores. Esse tratamento precoce eu acho que atrapalha bastante.
Aquela pergunta que eu te fiz... do que tu achava antes de ser treinador que era possível implantar e depois tu viu que não dava com a experiência, eu te fiz porque eu tenho essas ideias também, na parte de gestão, né? Eu li um livro sobre isso que não vou lembrar se era o Ajax ou se era o Lyon, que tentou fazer algumas situações em relação a isso. Por quê? Essa questão que ele falou do videogame, do celular, da TV a cabo, a concorrência que tinha com futebol. Eu só jogava futebol, eu não tinha outra coisa pra fazer. Então, as minhas horas de prática de futebol eram infinitamente superiores às do meu filho, por exemplo. Né? Porque eu não tinha essas concorrências que hoje se tem. E aí esse clube ele começou a tentar criar mecanismos para tentar substituir as brincadeiras da época de criança. Então eles faziam o quê? Eles tinham um campo que tinha circuitos de obstáculos, um monte de coisa, gol a gol, bobinho. E também, uma hora e meia antes e uma hora e meia depois do treino, aquele espaço era aberto para todas as categorias, não tinha regra, não tinha idade, não tinha nada. Eles estimulavam os jogadores a brincar mesmo, a desenvolver as habilidades fora da competição, fora do tempo do treino. Então, assim, será que não é possível a gente conseguir tentar, óbvio que não vai conseguir reproduzir igual, mas tentar pelo menos estimular, porque hoje eu acho que a gente faz ao contrário, a gente proíbe tudo. É. O moleque que joga num clube, ele não pode jogar no final de semana fora, que se jogar, ele corre o risco de machucar, e se machucar, eles mandam embora. Então, assim, óbvio, tem que ter uns cuidados, mas é uma gestão de... A gente, às vezes, tá querendo cuidar demais e está perdendo a nossa essência.
Eu, por exemplo, no São Paulo, o Biasotto me chama e pede uma lista de materiais. Aí, na lista de materiais, nós colocamos a bola de futsal, que causou surpresa, bola de futebol americano, bola de vôlei. E em Cotia uma quadra poliesportiva e a gente pediu bola de basquete.
Tu acha que faz sentido, então, tentar recriar
essa... Pra mim faz total sentido. Eu lembro de uma cena, a primeira vez, eu fiz a licença C da CBF e fui fazer os trabalhos no Curitiba. Eu fui ver a geração de sub-15 na época. Era a geração do Ian Couto, que está na seleção agora, nascidos em 2002. E eu chego numa segunda de manhã. E eu perguntei para a comissão técnica como é que tinha sido o final de semana. A comissão passou que eles treinaram no sábado de manhã, liberaram para voltar segunda de manhã. Eu perguntei um por um o que eles tinham feito no final de semana. Nada.
Videogame shopping.
Nada. Eles não tinham feito nada. Eles não tinham mexido o corpo deles. Então, isso que o Prazo falou da hora... Eu jogava, por exemplo, as minhas tias jogavam futebol feminino com o pessoal lá dela e elas misturavam as mulheres com os meninos. Eu estava ali jogando. O meu pai tinha o time dele de pelada. Eu estava lá jogando. Aí tinha um outro cara jogando o auge, 1992, o time do Zé Roberto ganha a Barcelona. Tinha vôlei na rua, era uma fita de um poste para o outro, tinha um jogo na rua. Então a sociedade mudou nesse sentido e tentar recriar. Por isso que eu digo, às vezes até tento. O Palmeiras fez isso, né? Tirou, pôs um piso...
De terrão.
Pôs um piso de terrão. Porque, por exemplo,
na comunidade também.
Por semana, exemplo, né? Hoje você encontra meninos de 14 anos que vão jogar em algum lugar e fala, pô, o campo tá muito ruim. Mas por quê? Porque eles se acostumaram a jogar no campo society. Sim. É da grama sintética. E a grama sintética dificilmente vai estar ruim. Ela pode estar mais ralinha, mas não vai ter uma torceira, não vai ter aquele campo... Lembra o campo calvo? Tinha grama só do lado, no meio era terra. Essa molecada não encontra isso. E não é a responsabilidade não é deles. É uma coisa de momento. Mas tentar recriar, como você falou sobre as ideias, tem muita gente que faz isso. Mas eu acho muito difícil, e falo isso com tristeza, da gente replicar aquilo que foi vivido até o meio da década de 90, acho.
Vamos fazer uma paradinha no Bola da Vez agora. Na volta, a gente vai ter a participação do técnico da Seleção Brasileira, com uma pergunta para você. A essa altura, para quem está acompanhando o programa, quem está acompanhando o programa já sabe quanto foi Brasil e Inglaterra, Inglaterra e Brasil.
Ganhamos, né?
Fala, Brasileira.
Assim esperamos. A gente volta daqui a pouco. Fora Esporte, Alex, o nosso Alex, participando do Bola da Vez de hoje.
Olá, Plihal. Olá, amigos. Alex, uma pessoa que eu tenho um carinho especial, além de ter sido um admirador da sua carreira, você sempre teve do exemplo que nos deixou, da sua história como grande atleta que foi. Aliás, foi gandula também, viu, Plihal? Depois ele te conta essa história. Mas olha só, Alex, você está assumindo uma equipe no Campeonato Brasileiro no meio de uma temporada. Qual seria a sua atitude? Você tentaria, desde o primeiro treinamento, o encaixe das suas ideias, de uma metodologia já pré-concebida, ou você avaliaria primeiro o elenco e depois sim uma tomada de decisão?
Um beijo no seu coração, um grande abraço a todos, fiquem com Deus.
Os ventos londrinos.
Tá em Londres,
os ventos,
hein?
Londrinos participaram do Bola da Vez.
Vocês viram, na primeira dividida do Felipe Luiz tinha um tigre atrás, você viu, na cama? Agora a licença poética dos ventos londrinos.
É, pô, deve estar frio lá na Europa. Assim, ó, primeiro desejar sorte, né? O Dorival pegou um momento delicado já com dois amistosos bem complicadinhos na Europa. Tomara que...
Vida de treinador.
Vá super bem e depois na sequência da eliminatória leve de uma maneira mais tranquila, que infelizmente o Diniz não conseguiu. Eu olharia o que a gente tem no momento, né? Reconhecimento de ambiente, se trocou o treinador e se chegou um treinador novo, no caso eu, tentar entender aquilo que está acontecendo. Eu acredito muito no ambiente do jogador, sabe? O jogador tem que confiar naquilo que está sendo passado para ele, porque muitas vezes a informação é passada e não alcança o atleta, e aí a partir disso tem problema, e nessas mudanças de treinador normalmente acontece isso. Então, tentar conversar com muita gente, ouvir muita gente que está ali dentro, me utilizar da maneira mais simples possível, e aí sim, a partir de um momento que as coisas derem uma regularizada ali, aí você começar a imaginar aquilo que, como falou o André, no mundo ideal, né? Na realidade inicial, você tem que, no meu caso, ouvir muito e atacar na urgência, né? Aquilo que é urgente para aquele momento do clube.
Mais 5 minutinhos de programa, André, que foi?
A família dos treinadores brasileiros, não sei se você pode responder essa pergunta com mais detalhes, te recebeu bem, mal, mais ou menos? Foi uma coisa mais calorosa do que você imaginava, menos?
Não, eu não tive problema nenhum.
Não.
Muito pelo contrário. Eu faço agradecimento sempre que possível ao Abel. Uhum. O que o Abel fez comigo no Palmeiras, poucos treinadores fazem. Me abriu, entrei no Palmeiras durante uma semana, fiquei vendo tudo como se fosse um membro da comissão técnica. Uhum. Tenho acesso ao Dorival, tenho acesso ao Fernando Diniz. Estou falando os principais nomes.
Claro.
Mas converso com muitos treinadores que fazem bons trabalhos por aí. E que não são tão reconhecidos, não são tão famosos no mercado nacional.
Uhum.
Quando enfrentei os treinadores, sempre fiz questão de ir lá e trocar uma ideia, aprender alguma coisa. Nas licenças em que eu fiz, estava recheado de treinador, a gente sempre trocando ideia daquilo que um acredita, daquilo que um faz. Quando eu sou demitido do Avaí, eu visito 4 clubes, os 4 clubes abriram a porta assim para mim de um jeito espetacular, com treinadores diferentes, com comissões técnicas diferentes. Então a recepção comigo ela foi super positiva e eu só posso agradecer.
O planejamento da sua carreira é super traçado, sempre foi muito traçado, mesmo antes de você efetivamente começar a trabalhar como treinador. E você desde o princípio deixou claro que ficaria 2 anos na categoria de base. Sim. E depois alçaria voos profissionais, futebol profissional. Quando o Dorival, que a gente acabou de ver, vai para a seleção brasileira, o São Paulo procura pelo seu substituto e, em determinado momento, falou-se, será ou cogitou-se, será que se o Alex tivesse permanecido no sub-20 do São Paulo, aquele plano do Muricy Ramalho de formar um treinador para o São Paulo não estaria finalizado com o Alex, fazendo a transição do profissional do sub-20 para o profissional? Me disseram, direção, que você teria grandes chances de ser o treinador de São Paulo, se Sim. isso tivesse acontecido. Você acredita nisso?
Cara, não tenho uma posição firmada sobre. Porque o que aconteceu? Eu fiz os 2 anos de contrato com São Paulo, 21 e 22, e o ano termina na Taça São Paulo, né? Uhum. Muita gente acha que o ano começa, mas não, no Sub-20 ele acaba na Taça São Paulo, a rapaziada entra de férias e recomeça. Nós encerramos o ano de 21 fazendo a final do Campeonato Brasileiro com o Internacional, o treinador era o Rogério Ceni, e começamos a montar a lista para jogar a Taça São Paulo de 22, com a participação do Rogério, porque o Rogério em algum momento poderia querer um daqueles meninos. E na lista inicial tem o Juan. É o único que o Rogério veta, porque o Juan segue para a equipe principal. e jogo a Taça São Paulo. Quando acaba a Taça São Paulo, que foi uma competição boa para todos, eu saio de férias. Na saída de férias, o Avaí me procura, o Goiás me procura, e eu falo para eles o seguinte: eu tenho um contrato com o São Paulo e eu vou cumprir. Eu vou seguir o meu contrato.
Me lembro disso.
E não posso começar a minha carreira já quebrando um contrato, porque está aparecendo uma possibilidade de eu dirigir uma equipe principal. Equipes boas, né? O Goiás e o Avaí. E quando eu retorno ao São Paulo, no mês de março de 2022, eu junto com o Biasotto, eu falo para o Biasotto: eu vou cumprir o meu contrato, e a partir do final eu sigo um outro caminho. Nesse período, o presidente Casares tenta ainda fazer com que eu mudasse de ideia para que eu seguisse mais para frente com a sequência do Sub-20 para o ano de 23. E eu falo que não, que eu ia cumprir o meu contrato e ia seguir um outro caminho. E sigo. Se eu seria o treinador depois ou não, não dá para saber. Até porque, quando você tem um time de juniores, ele altera muito de acordo com o desenvolvimento do teu time. Se o teu time, quanto melhor for o teu time, mais difícil fica o teu trabalho, porque o time de cima começa a levar os seus jogadores.
Sim.
Então, no segundo ano, quando eu decido que não vou seguir, no meio da temporada, essa história é maravilhosa, toco o telefone na sala que eu trabalhava, a pessoa falou: Muricy tá aí. Falei: vamos lá ver o que o Muricy quer. Quando eu chego na sala com o Muricy, o Belete tá na sala. E o Muricy, direto como ele é, ele fala: olha, Alex, você já disse que não segue, a gente já tentou fazer com que você Belete mudasse de ideia.
Belete será o seu sucessor.
O Belete vai ser o novo treinador a partir do momento que você sair. Então, não se assuste se você ver o Belete aqui dentro. Eu falei: não, sem problema nenhum. Sento com o Belete, explico mais ou menos o que estava acontecendo, principalmente dessa coisa de jogador subir e descer. E falei: cara, fica à vontade.
Passou bastão.
O que você precisar aí, eu estou à tua disposição. Sigo o meu trabalho até o final do Campeonato Paulista, acabo saindo.
Temos que encerrar, infelizmente. O papo está ótimo, ótimo com o Alex. Bom, a gente pode reproduzir esse papo, fazer mais duas, três edições aí de Bola da Vez tranquilamente com o Alex. Muito obrigado.
Eu que agradeço.
E a gente tem certeza absoluta que em breve você estará num lugar muito legal desenvolvendo o seu trabalho de treinador. Valeu, Praz, valeu, André Furi, fã do esporte, muito obrigado pela companhia. Nessa última hora, o Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau.